Bom dia, nem olhei se já é 7 horas, eu comecei a escrever aqui o título, que era, faltava 1 minuto, eu desliguei o computador, porque eu deixei o celular, ele tá apoiado em cima da tela do computador, e aí eu deixei desligado o computador hoje, porque ontem eu acho que deu tipo umas interferências, ficou mudando a cor da tela do celular, sei lá, de vez em quando acontece. Né? É isso, bom dia para todo mundo que tá entrando. Hoje, né, talvez não tenha tanto tempo para eu falar, porque eu acho que as coisas que eu tenho que ler, eu até tentei olhar aqui, eu falei, não, deixa eu só ler essa parte, mas essa parte aqui, ela é tão importante, né? Tudo é importante, tudo que tá sendo dito aqui nesse livro, né, do Prembaba, né, vou mostrar ele de novo, né, que é o Amanhecer Livre, tudo é extremamente importante. Mas isso daqui eu sinto que é a base de tudo, né, porque está muito relacionado com a psicanálise, né, porque é onde a gente apresenta para muita gente, que eu sei que não tem consciência disso, do que é a sexualidade, né, da amplitude desse conceito, né. E do quanto a gente aprende sexualidade como algo relacionado sempre à genitalidade. São coisas completamente diferentes, né? A sexualidade é a força vital. É ela que faz com que seja possível a gente estar aqui, a gente produzir, a gente exercer com criatividade, tudo que a gente faz. Então é muito mais amplo. Então eu considero esse texto aqui hoje fundamental, assim, de ser muitas partes serem lidas, né? Porque o Prembaba, ele, né, fez uma escrita, assim, incrível, né? Assim, muito, como fala, muito clara, com muita clareza e, ao mesmo tempo, não tão longa para algo que não é tão simples de se explicar, tá? Então, eu já vou começar a fazer a leitura, né? E depois acompanhar aqui o tempo para fazer alguns comentários, tá? Então, vamos lá. E depois, não deixem de comentar, tá? Não importa por onde. Bom dia, Lê! Né? Não importa por onde, né? Para vocês, realmente, assim, tudo que vocês tiverem de dúvidas ou de não sei se aquilo é isso, Rodriguinho, os dois adoram. Rodrigo, bom dia. Rodrigo, já falei bom dia também, né? Então vamos lá, já vou começar a leitura, tá bom? O texto hoje fala sobre a separação interna, né? O que para muita gente eu sei que é algo completamente novo, né? É algo que muitas pessoas que eu conheço não têm a menor ideia sobre esse conceito, né? Sobre a importância de compreender de onde vem esse buraco que todos nós temos, né? De uma sensação existencial de falta, né? De ter algo, tem algo faltando, que é o que nos leva a buscar o outro, o relacionamento, né? Então esse texto explica isso de uma forma maravilhosa, tá? E é muito importante ter essa consciência. Não é a partir da consciência que esse buraco vai deixar de existir, mas é a partir dessa consciência que vai ficar mais claro o caminho a seguir, né? Vamos lá. A separação interna. Podemos comparar a jornada humana a um grande jogo, que alguns consideram um jogo divino. Ao nascermos nesse plano, nessa realidade material, somos submetidos às leis desse jogo. Alguns chamam esse processo de encarnação, mas não é preciso compartilhar dessa visão para concordar que todos compartilhamos uma mesma realidade material e que uma das regras dessa realidade é que tendemos a nos perceber como indivíduos separados do todo e relativamente independentes. Para a psicologia, esse sentimento de separação surge no momento da formação do self, a noção do eu, que se percebe apartado do resto. No hinduísmo, eles falam que isso está muito relacionado ao conceito de véu de Maya, né? E que essa realidade que a gente vive, e os budistas dizem que essa realidade que a gente vive, né, eles chamam de que é uma realidade ilusória, ilusória e transitória, eles chamam de samsara, né? E para alcançar o nirvana, que é o estado de unidade, segundo os budistas, nós precisamos transcender essa visão limitada criada pela mente. E qualquer que seja, né, a forma de ver o mundo, o fim do jogo é quando o ser desperta do sonho e encontra a unidade. Segundo a tradição hindu, quando o ser encarna em uma matriz corpórea e tem a sua visão coberta pelo véu de Maya, ele começa a se esquecer totalmente da sua natureza primordial, da sua essência, que é divina, e começa a formar uma falsa ideia do eu, que é construída a partir de referências externas que são absorvidas pelo ego, que foi aquilo que eu comentei ontem, né? Que a formação do ego, né? A formação de quem eu acredito que eu sou e que vai perdurar por muito tempo, ela vem de fora, ela não vem de dentro, né? Então, a partir do nascimento daquele bebê, todos os impulsos que ele recebe do meio, né? Todos os olhares que ele recebe do meio, ou a falta dos olhares, né? Tudo isso vai constituindo aquilo que ele ouve no começo. Aquelas falas do nariz é igual do pai, o olho é igual da mãe. Tudo isso vai constituindo aquele ser, né? E tudo que ele observa no mundo vai se integrando a quem ele é, né? Então, isso é fundamental a gente compreender. Que a formação, né, do indivíduo nesse plano, ela começa a partir do meio, né? E, para a próxima página, a função do ego, que também acho muito importante esse conhecimento, né, porque existem algumas pessoas que, não, porque tem que acabar com o ego, né, o nosso trabalho é matar o ego. Não é bem por aí, tá? É uma fala de um lugar onde existe bastante ignorância, né? No sentido de ignorar o que é o ego de forma constitutiva na psique humana e a importância que tem o ego, né? Aquela coisa, o problema não é a ferramenta, é como a gente trabalha essa ferramenta, é como a gente usa essa ferramenta. E o ego é isso, né? O ego é fundamental na nossa existência, né? Então, ninguém tem que matar o ego. E a culpa não é sempre do ego também. A gente tem uma coisa que chama livre-arbítrio, né? Bom, vamos lá. A função do ego é ser mediador entre o mundo externo e o mundo interno. Olha o trabalho desse cara. Tem noção o quanto ele é importante? Imagina se a gente não tivesse um filtro, né? Se a gente, tudo que eu desejo, que eu, né, se eu fizesse, e o outro também. Né? Se todo mundo fizesse todo o que todo mundo quer fazer, imagina o caos que seria esse mundo, né? Então, o ego, querendo ou não, construído a partir dessas referências externas, sociais, culturais, parentais, né? Ele se torna ali uma balança sobre o que eu posso ou o que eu não posso fazer para viver na cultura, né? Então, olha o nível de importância e olha o trampo, né? Ele tem que lidar com tudo que vem de fora, tudo que vem de dentro, e equalizar isso para que a gente tenha o menor nível possível de tensão na nossa psique, né? Não é para qualquer um, né? Sem o ego, não seria possível experienciar a vida na Terra. Ele é o responsável pela individualização, ou seja, pela ideia do eu. Ele serve como referência de identidade, porém uma identidade que tende a sentir-se separada de tudo, do todo. Conforme a ideia de eu vai sendo fortalecida e, portanto, o sentimento de separação também vai crescendo, uma angústia começa a surgir. Que é essa angústia de ter algo faltando, né? Sempre tem algo faltando, sempre, né? E é esse algo faltando que desperta o nosso desejo da busca. Então, é importante ter esse sentimento de falta nessa existência. Porque se não tem nada que me falta, não tem nada que eu queira buscar, né? Então, é uma coisa que é importante a gente ter consciência também, né? De não achar que essa falta, ela é ruim. É ela que nos move, de certa forma, né? Ninguém busca, né? Você tá montando quebra-cabeça, por exemplo. A hora que você acabou o quebra-cabeça, você fala, acabou. Mas tem uma peça faltando. Gente, você sai que nem uma louca procurando em todos os lugares da casa, né? Então, querendo ou não, a falta é o que nos move. Não é o excesso. E é uma das grandes questões na atualidade, né? Onde a gente vê muitas famílias, principalmente de classe média alta, né, que tem poucas faltas, principalmente para as crianças, né? E aí entra naquele livro que é da Jujut, que é a falta que a falta faz, né? Isso é muito importante. Vamos lá. Isso ocorre logo nos primeiros meses de vida. Então, essa falta já começa bem cedinho ali no bebezinho, né? Essa angústia. Imagina um bebê que não tem consciência ainda com essa angústia, né? Então, não é à toa que os bichinhos choram pra danar, né? Essa angústia nasce justamente do sentimento de separação e do esquecimento da essência primordial da verdadeira identidade do humano. Esse sentimento é atenuado quando a criança recebe os cuidados da mãe. Olha a importância, né? E da mãe aqui, ele tá falando mãe, mas entendam, né? Entrar aqui numa fala mais psicanalítica, né? Da figura materna, de alguém que representa esse papel. Não importa se é mulher ou se é homem, tá? Não importa se é o tio, se é a tia, se é a avó, se é a vizinha, se é a babá, né? É importante para a criança, né? Para a formação do indivíduo, né? Principalmente nos primeiros anos, nos primeiros meses. E sempre vai existir, tá? Sempre vai existir alguém, né? Você fala, ah, eu não tive mãe, não tive pai, mas vai existir alguém que veio com as características, né, necessárias de alguém que represente a figura paterna, né, do masculino, né, com uma porcentagem maior de essência masculina, yang, e vai ter sempre uma figura materna, né, da essência feminina, né, das características que compõem esse arquétipo. Então, não é aqui uma definição de quem é a pessoa ou propriamente do seu gênero. Não, tanto faz. Sempre vai existir figura materna e figura paterna na formação desse indivíduo, né? Alguém com quem ele vai se identificar, tá? Nos primeiros meses, primeiros anos de vida. Então, esse sentimento, né, dessa falta, essa angústia, ele vai ser atenuado quando a criança recebe o cuidado da mãe, né, da figura materna, porque isso faz com que ela relembre desse estado de unidade. Então, conforme o ego e o sentimento de individualidade vão sendo fortalecidos, e portanto a angústia de sentir-se separado vai aumentando, um aspecto da consciência que busca reconexão, que busca voltar ao estado de unidade, é ativado: a sexualidade. Olha isso como é importante. Ao falar de sexualidade, estou tratando de um aspecto da consciência que pode se manifestar através de três forças: sexo, eros e amor. São três coisas distintas que compõem a sexualidade. Todos eles são desdobramentos da mesma energia vital, que é a sexualidade, que se manifesta neste plano como energia sexual, criatividade, alegria e tudo o que gera prazer. E aqui é importante a gente lembrar, né, que para ter prazer não é só a relação sexual, né? No entanto, que muitas vezes, né, as pessoas substitui, inclusive, né, essas questões, esses desejos internos, né, não ditos e muitas vezes malditos, comendo em excesso, por conta do prazer oral, né, do prazer de comer. Então, é importante ir além na compreensão dessas questões, desses conceitos, né? Essa energia, ela é a força criadora do universo. sobre a qual vamos falar nesse livro. Esses aspectos são forças que têm em comum a busca da fusão, o retorno à essência. Então, gente, é muito doido nessa parte que ele fala, né, que é a força criadora do universo. E aí quando você vê as pessoas, né, com o quanto existe de tabu para falar, né, sobre sexualidade, quando você tem essa compreensão mais ampla do que de fato é a sexualidade, né, e de que se não houvesse essa, né, essa característica da sexualidade, a existência da sexualidade, não existiria vida. Né? E mesmo falando aqui das relações sexuais, de onde vem, né, o ser humano? Ele não vem da chocadeira e não vem da cegonha. Existe uma relação sexual, né, que traz o fruto. Então é tão louco você pensar o quanto a gente aprende a sexualidade como um lugar só de prazer ou um lugar sujo para algumas pessoas, que gera muitos traumas, na verdade vem de muitos traumas, esse olhar, né, para o sexual de uma forma suja, impura, né? E olha como é lindo, de fato, né, o sexo, a sexualidade humana, né? E o quanto é fundamental a gente mudar a forma de enxergar isso. Então, a sexualidade, ela não se refere somente ao ato sexual em si, mas sim ao conjunto de aspectos internos, memórias, projeções, fantasias e desejos, e externos, culturais e sociais, que acabam influenciando na escolha dos parceiros e no nosso comportamento nas relações. É preciso compreender que a energia sexual é um aspecto da energia vital. Na verdade, elas são a mesma coisa. Isso é incrível. E quando a gente entende a sexualidade como tal, né, a gente também começa a expandir um pouco mais, né, as críticas também baseadas em ignorância de algumas pessoas em relação ao Freud, né, porque o Freud, ele fundamentou toda a psicanálise nesse conceito de sexualidade, né, porque ali ele entendeu o ser humano como um todo, incluindo aquela parte que o próprio ser humano desconhece de si mesmo, que é o inconsciente. Só que ele enfrentou muitos problemas por isso. Imagina, né? Na época que ele começou a falar, bom dia, Antonieta, na época que ele começou a falar de sexualidade, né? Próximo ali de 1900, um pouco antes, o choque social, né? Sexualidade infantil. O quanto ele foi apedrejado quando ele falou de sexualidade infantil, porque as pessoas não tinham essa capacidade de compreender a sexualidade, né, como ela é, como energia vital, o que nos move, né? E depois, lógico, né, conforme a ciência foi evoluindo e as pessoas também, aos poucos as pessoas foram entendendo o que ele escreveu, foram entendendo o que ele apresentou, mas demoraram alguns anos para isso, né? E ele bancou, porque ele entendeu que a sexualidade, que tudo que permeia o ser humano está relacionado à sexualidade. E é essa sexualidade que o Prembaba traz aqui, né? Que não é só energia sexual, não é. A sexualidade é vida, é de onde vem tudo, tudo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente produz, né, vem da nossa sexualidade. Então, quando a gente fala em psicanálise, a gente fala de um olhar para o todo do ser humano, muito profundo, né, e que exige muita coragem para olhar. Depois eu não sei se vai dar tempo, porque eu acho que o texto aqui é bem longo hoje, mas procurem o mito de Eros e Psique, que é o mito fundador da psicanálise, onde Freud entendeu essa complexidade do ser humano, né, que tem no YouTube do Christian Dunker, que é um psicanalista maravilhoso. Bom dia, Clau! E ele fala sobre esse mito de uma forma bem concisa, acho que são 14 minutos, mais ou menos, E ele faz o paralelo com a psique humana mesmo, com a psicanálise. Então, assim, é mais maduro o vídeo dele do que 15 mil outros que vocês vão encontrar no YouTube sobre Eros e Psique. Mas olhem, porque é incrível, tá? Vamos lá. Então, continuando aqui. O sexo é um fenômeno que ocorre através da energia vital. Porém, sexo sem Eros é sexo animal, cuja função é somente a procriação da espécie, desprovida de Eros e amor. A energia sexual é puramente biológica. Eros, ou força erótica, é uma qualidade da energia vital que se manifesta somente através da consciência humana. Ou seja, não existe Eros no reino animal. Eros gera uma atração que vai além do impulso biológico. Podemos dizer que Eros se assemelha à paixão, pois ele é um encantamento. E esse encantamento não depende do sexo. Eros é um fogo que cresce e arrebata. E quando somos arrebatados por esse poder, somos capazes de fazer muitas coisas para o bem e para o mal, em nome dele. Eros é a coisa mais próxima do amor que o ser humano, ainda não desperto, pode experimentar. Movido pela paixão, o indivíduo sente impulsos de ir além de si mesmo, de querer ver o outro feliz. E experimenta correntes de afeição e cuidado com o outro. Eros nos dá uma amostra grátis do que é o amor real, o que impulsiona a nossa busca por ele e, consequentemente, pela unidade. Como se Eros fosse a cenoura pro cavalo. Vamos deixar Eros saber que eu fiz essa comparação. Mas é ele que nos empurra, né? É ele que nos diz: vale a pena, vai. Né? A gente precisa de Eros para que a relação permaneça, né? Lembrando aqui que Eros não necessariamente está relacionado a energias, a como fala? Que eu li aqui, ó, cadê? Peraí. Não sei, gente, peraí. Tá. É, esse encantamento de Eros não depende só do sexo. Tá? Da ação, né? Da relação sexual. Entendeu? É além disso. Vamos lá. Onde que eu parei, gente? Certo. Então, sem Eros, não haveria relacionamentos afetivos sexuais. Pois o que leva duas pessoas a permanecerem juntas é a força erótica. Ela é a mola propulsora, né? Porém, Eros ainda não é amor. O amor é uma qualidade, uma fragrância do ser, ou seja, é uma manifestação da própria essência do ser humano. Ele só pode se manifestar quando a entidade humana for capaz de avançar no processo de purificação da sua natureza inferior. É um estado permanente da alma, o amor, uma presença constante, mesmo que a maioria das pessoas ainda não possa experimentá-lo. Não é tão simples chegar nesse lugar de sentir esse amor permanente, não é? Eu não sei o que é. Eros, por sua vez, é impermanente. Ele bate na nossa porta subitamente, levando-nos de surpresa. Muitas vezes contra a nossa vontade consciente, né? Aquela situação que você vai lá e corre atrás do boy, sabendo que você não tem que ir, mas você vai, e aí você fala: o que que eu tô fazendo aqui? Eros, né? O Eros, de vez em quando, ele erra as flechas, né? Ele sai tacando flecha para todo lado, aliás. E dependendo do desenvolvimento dos parceiros, ele permanece por mais tempo ou não. Eros se assemelha à paixão, justamente por causa desse arrebatamento súbito. Porém, Eros em si é um raio de luz. É a consciência maior nos direcionando para onde precisamos ir. E onde precisamos ir aqui não significa onde precisamos ir para sermos felizes e contentes e saltitantes, não. Muitas vezes Eros nos direciona para um lugar de sofrimento, porque o nosso propósito na Terra não é a felicidade, é a evolução. A felicidade é como se fosse assim, os brigadeiros que você ganha no caminho, né? Mais ou menos. Pra quem gosta de brigadeiro, tá? Se você não gosta de brigadeiro, pense em outra coisa que você ama de paixão, entendeu? Então, isso seria felicidade, né? Agora, o nosso objetivo como humanidade é evolução. E o Eros nos leva para realizar coisas que vão nos fazer evoluir. E às vezes, através da dor, né? Da frustração, de ter que lidar com contrariedade. Estamos todos nesse lugar agora, né? Tá. E a paixão é um desdobramento de Eros que resulta da conexão da força erótica com os conteúdos psicoemocionais da personalidade. E esses mesmos conteúdos, quando não devidamente purificados ou integrados, impedem que Eros atinja a sua meta de despertar o amor em nós. A paixão tem como objetivo uma idealização do outro. Você não vê o outro quando você está apaixonado ou apaixonada. Aliás, a gente não vê nada, né? É como a história do véu de Maia mesmo, né? É tudo uma ilusão cósmica. Projetamos no outro, ele vira uma tela em branco. A gente não enxerga o outro, a gente não se apaixona pelo outro. Né? E aqui entra o mito de Narciso. Projetamos no outro sonhos e aspectos não integrados de nossa própria consciência. Em geral, traumas de infância. Olha o tio Freud aqui. Gente, adoro. O Osho leu o Freud, viu? Pra escrever isso aqui. Aliás, no primeiro vídeo, eu falei que esse livro. Eu tava lendo um outro livro que era de 1965 e eu usei essa data para falar desse livro. Não, esse livro aqui, A Mulher Ser Livre, é de 2015, tá? Pessoa bem louca. É porque hoje eu entendo a importância de saber a data onde foi escrito a obra, né? Porque diz muito sobre os pontos de vista colocados na obra, né? Que eles vão mudando de tempos em tempos na cultura. Então, aqui tem Freud, total. Em outras palavras, nos apaixonamos por uma ilusão. Por exemplo, se ainda não integrei algo relacionado ao abandono materno, né? E aí você pode colocar de tudo aqui, inclusive o paterno, e encontro alguém que de alguma maneira me lembre minha mãe, meu pai, eu vou projetar no outro a esperança de ser acolhido e vou me apaixonar por ele. Isso ocorre porque o ser humano busca reencenar as cenas traumáticas da infância na vida adulta, com a esperança de curar as feridas ainda abertas. Para isso, buscamos vítimas. Mentira. Buscamos parceiros que contêm o melhor e o pior dos nossos pais. Porque no fundo, e vice-versa, né? O parceiro também, ele não chegou ali à toa, ele também tá na mesma busca. Porque no fundo, existe uma esperança mágica de que dessa vez será diferente. É um mecanismo que ele tenta reparar o passado. A pessoa movida pela paixão acredita querer o bem do outro, mas não é assim. A paixão é egoísta. O querer bem nada mais é que uma estratégia para ter as suas expectativas infantis atendidas, para curar as feridas do passado. E se a gente está trabalhando ali, fazendo uma busca para fazer uma reparação do passado, quem nós somos naquele momento? Adultos? Não. Somos crianças. Né? Então a paixão, ela nasce, né? Quando ela nasce dentro de uma postura infantil do indivíduo. E é por isso que tem tanta coragem, impulsividade, excesso de confiança, né? Alegria, tudo que também remete à infância, né? Não só a parte que traz as dores inconscientes, os traumas. O querer bem nada mais é do que uma estratégia para ter suas expectativas atendidas, para curar as feridas do passado. Mais cedo ou mais tarde, porém, a verdade vem à tona. Ninguém pode curar nossas feridas a não ser nós mesmos. Essa descoberta é o mais longe que a paixão pode nos levar na jornada. Se não for temperada pelo amor, a relação irá retroceder, porque Eros, na forma da paixão, acorda os monstros internos: insegurança, ciúmes, carência, possessão, todos os aspectos ou marcas do passado que ainda não foram curados. Nós atraímos justamente aquilo que precisamos integrar. É sempre assim. Se o casal for maduro o suficiente para lidar com os balanços da relação, compreendendo que isso faz parte da jornada, os parceiros poderão atravessar as noites escuras da relação e alcançar a meta maior, que é o amor. Com isso, podemos compreender um pouco mais sobre a importância dos relacionamentos dentro do jogo da vida. Eles estão justamente a serviço da realização da meta final, que é a experiência da unidade. Na realidade, a vida humana foi projetada para que isso aconteça. A própria dualidade entre masculino e feminino é uma expressão desse fenômeno. Os opostos existem justamente para serem reintegrados. A energia gerada pela tensão dos opostos é o que possibilita o nascimento de algo novo. E é através da união entre os princípios feminino e masculino, dentro de nós, que a experiência máxima da unidade ocorre. Bonita aí, tá certo. Você também, viu, bonita? É importante. Gente, hoje ficou bem, assim, é bastante texto, então eu vou ter um pouquinho menos aí de tempo de fala aqui. Mas, né, eu tô rindo, gente. Porque, assim, é importante a gente pegar essa leitura e é sobre os dois sempre, né? Os dois estão nessa busca, né? Nós temos aqui dois lados, né? É uma troca. Então, assim, um está buscando reparar essas questões do passado e o outro também. E é por isso, por conta dessa vibração que se encontra, que acontece essa união, né? Então tem um motivo, tem um propósito de vida, né? Tem um propósito individual, né? Muitas vezes a gente fica ali naquela batalha dentro de um relacionamento, querendo impor para o outro, né? Querendo impor para o outro, né? Aquilo que nós queremos que ele seja. Então quer dizer que a gente ainda está no lugar de idealizar. A gente ainda está colocando aquela pessoa no lugar que não é ela. A gente ainda não está enxergando aquele indivíduo, né? Porque a gente não se enxerga, né? Eu só consigo ver o outro de fato, né? E ter uma relação de amor como um objeto, né? Na psicanálise a gente fala de objeto de amor, né? Antes de conseguir fazer uma relação de objeto de amor, a gente tem o objeto como um objeto parcial, segundo a psicanálise, justamente porque ele ainda não existe essa completude. A gente não consegue de fato se relacionar a partir do nosso todo, né? De nós como nós, de entender primeiro quem eu sou, né? Quem é o outro? O que é o outro? A serviço do que está o outro? É só quando eu tenho esse entendimento, né, sobre mim mesma que eu consigo de fato me relacionar com o outro, né? Porque daí eu já não projeto mais. Eu já sei o que é dele, quem é ele, e eu já sei o que é meu. Eu já sei o que que ainda falta que tá nele, mas que não é dele, né? Que é algo que eu espero que ele faça, que meu pai, não sei o quê, né? E vice-versa. Então, é muito importante essa consciência, né, de que o relacionamento é um trabalho. É um trabalho lindo, ele pode ser um trabalho maravilhoso de autoconhecimento, né? Mas precisa trabalhar os eixos, né? Ou seja, o individual precisa ser trabalhado para que o casamento opere de forma saudável e promova o crescimento, a evolução, que é para isso que a gente está junto. Não é só casamento, né? Tipo, para casar, ter filhos, ter netos, bisnetos, uma casa, um carro e nas férias viajar, né? Assim, tipo, ir tirar foto, postar no Instagram, né? Então, assim, não é isso, né? Casamento é uma escola, assim como a vida, né? O casamento é um lugar de aprendizado sobre nós, acima de tudo, né? Porque você tem que ver no outro, no convívio diário, que é o grande desafio, né? O casamento, essa união de duas pessoas que convivem todos os dias, que tem que compartilhar, que tem que ter consenso, que tem que entrar em acordo, que tem que criar filhos. Caraca! É extremamente desafiador, né? Então, tem um dia eu vi um meme que eu achei incrível, que falou assim, tipo, Jesus te ama porque ele não convive com você. Gente, eu amei. Porque é a pura realidade, né? É aquela coisa que as pessoas são admiráveis enquanto você não convive com elas. Porque todo mundo tem os dois lados, né? Então, a gente precisa tomar essa consciência. E eu acho que o mais importante de hoje é essa questão da sexualidade, né? Então, se vocês sentirem, né, que esse vídeo, né, pode ser útil para alguma pessoa, né, que provavelmente precisa compreender isso e que vai te ajudar, inclusive, muitas vezes, se ela compreender isso, essa questão da sexualidade, do entendimento da sexualidade como energia vital que está em tudo. A partir do momento que a gente começa a olhar para a sexualidade como ela é, todos os tabus, os preconceitos, eles vão cedendo. Eles vão cedendo porque o véu de Maia vai caindo, né? E a gente consegue, de fato, se integrar com a sexualidade. Entender o quão complexa e maravilhosa ela é. Sem ela, não estaríamos aqui, né? Como fazer desse tema um tabu? É pura ignorância. É pura ignorância, né? E é isso. Espero que tenha feito sentido, que possa ajudar quem estiver aqui, né? Quem estiver ouvindo, né? Quem for ouvir aí mais pra frente. Uma ótima semana pra vocês. Amanhã estaremos aqui de novo. Deixa eu ver até qual que é o próximo tema para já falar aqui, como que vai ser amanhã. Ah, lembrança da meta, despertar o amor, que é o nosso objetivo, né? E que não é fácil, é desafiador. Mas é possível. Mas primeiro a gente precisa entender quais são esses traumas, quais são essas dores, como que foi o olhar de mãe e pai, né, da figura paterna, figura materna, no início da nossa vida, né? E é isso, esse é o trabalho que a gente faz em análise, né, de trazer tudo isso para a consciência, né, de com o interlocutor você conseguir ressignificar tudo o que aconteceu, né, e compreender e trazer para a consciência e se apropriar da sua história, né? Trabalhando para que ela atue a seu favor na sua jornada e não contra você. Porque enquanto ela está ali no inconsciente, o gasto de energia vital é enorme, né? Quando a gente tem conteúdos que a gente não quer acessar, que a gente não tem nem ideia de que eles existem ali, mas que muitas das nossas ações são movidas por aqueles conteúdos, inclusive os nossos conflitos no relacionamento. Grande parte ocorre por conta desses conteúdos que não tem nome, dessas angústias que não tem nome, que a gente projeta no outro, né? E só através de um processo analítico que você consegue, de fato, desenvolver a coragem, a capacidade de olhar para eles, dar um novo significado e endereço, né? Então, vamos despertar juntos, né? Porque é para isso que a gente veio, para amar de verdade, tá bom? É isso, beijo grande, obrigada por estarem aqui, compartilhem com as pessoas que vocês sentirem que pode ajudar, né, de alguma forma, e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, dia lindo, semana maravilhosa para todo mundo, beijo, espero que vocês estejam bem, se cuidem, tá bom? Beijinho.